Existe ainda, nos meios mais elitistas da música clássica, um certo desprezo para com compositores e estéticas que, de alguma forma, tentam uma fusão de erudito e popular. Tal desprezo não se nota apenas em compositores menos universais ou de primeiro plano, como Ponce ou Martinu, mas chega a atingir nomes da Craveiro de um Falha ou um Bartók. Pierre Boulez chegou a afirmar que uma das razões porque Bartók nunca atingiu as alturas mais sublimes a que podia ter chegado foi o seu amor pela música popular, que, nas palavras de Boulez, o fizeram permanecer numa espécie de regionalismo ou provincianismo estético. O mesmo preconceito atingiu Jana Čech e outros compositores que fundaram as suas originalíssimas e modernas linguagens na música do povo, na música campesina e, mais tarde, nas várias expressões urbanas do século XX e XXI. Ora, nada de mais errado. Se podemos compreender as palavras de Boulez no contexto da Guerra Fria, do confronto estético com o realismo socialista da então URSS e no confronto entre as novas vanguardas do pós-guerra e os grandes compositores das gerações imediatamente anteriores, quase todos neoclássicos ou folcloristas, ou ambas as coisas, já não temos de aceitar hoje em dia tais palavras. Pois, se a música popular alguma coisa fez por Bartók, Jana Čech ou Lopes Graça, foi precisamente o contrário. Ao explorarem o particular, ao absorverem as características da música da sua terra natal, encontraram uma nova linguagem universal. A música de Bartók, sendo eminentemente magiar, é absolutamente universal. A arte de Jana Čech, ancorada na melodia da fala dos povos checos, toca da mesma forma portugueses, chineses, alemães ou ingleses, como, aliás, demonstram as inúmeras gravações das suas obras pelos mais diversos intérpretes mundiais. Pelo contrário, também, o estilo cosmopolita e neutro das vanguardas dos anos 50 e 60 produziu, na sua maior parte, uma música datada, cronologicamente e esteticamente. Música sem pátria, sem mãe nem pai, indiferente às pessoas, mecânica e fria. Algo que a música de Bartók, Sibelius ou Jana Čech nunca é. E daí a indiferença quase absoluta do público pela música serial e o amor contínuo e duradouro por compositores como Mussorgsky, Sibelius, Jana Čech ou Vaughan Williams, que continuam a ocupar os principais palcos e programações do século XX. Convém ainda lembrar que a música popular, mesmo quando já começara a existir grande diferenciação entre esta e a dita erudita, foi sempre fonte de inspiração para os compositores ocidentais. O que seria das danças das suítes de Bach sem as danças populares? O que seria dos minuetos e sequer de Haydn, Mozart e Beethoven sem as mesmas? Enfim, o que seria de Schubert, Chopin, Liszt e tantos, tantos outros que, sem serem necessariamente rotulados de folcloristas ou nacionalistas, como Grieg, Borodin, Dvorak ou Smetana, são, ainda assim, devedores imensos da música popular. Tudo isto a propósito, claro está, de Astor Piazzolla e Alberto Ginastera, dois grandes nomes da música do século XX e dois músicos profundamente ligados, cada um à sua maneira, à música popular do seu país, a Argentina. A Argentina, país extraordinário do ponto de vista cultural e não só, deu ao mundo escritores como Jorge Luís Borges, Bioy Casares, Julio Cortázar e Ernesto Sabato, atletas como Diego Maradona e Lionel Messi, músicos como Alberto Ginastera, Maurício Kagel, Carlos Gardel, Astor Piazzolla, para além de, em lados opostos do espectro político, Evita Perón e Ernesto Che Guevara, para não falar até do atual Papa Francisco. E, claro, inventaram o tango. Mescla de imigração europeia e de uma forte identidade nativa, a Argentina é também um país de convulsões políticas e sociais, com uma história dramática que se espelha no gosto quase geral dos seus intelectuais, nomeadamente escritores, por um expressionismo onírico, fantástico, violento e enigmático. Alberto Ginastera, sem dúvida o maior compositor argentino de sempre e, juntamente com o Heitor Villa-Lobos no Brasil, o mais conhecido compositor da América do Sul no que à música erudita diz respeito, sintetizou melhor que ninguém a mistura da modernidade europeia, influências de Bartók e Stravinsky, mas também de Schoenberg, Alban Berg e das vanguardas dos anos 50 e 60, como Penderecki ou Lutosławski, com a seiva popular e nativa da sua terra natal. We'll be right back. O Bailado de Estância, do qual escutámos a primeira dança da suite, Bailado escrito em 1941, é uma das mais célebres obras da primeira metade do século XX e, sem dúvida, a obra orquestral mais tocada do seu autor. Pertence à primeira fase, menos expressionista e violenta, de Ginastera e, na senda dos bailados de Stravinsky, Prokofiev, Copland ou Bartók, a temática é popular e a música também. A dança final da suite de quatro números extraída do bailado, intitulada Malambo, dança destinada apenas aos homens, é a derradeira prova da habilidade orquestral e pujante invenção rítmica de Ginastera, sendo também frequentemente tocada como extra-programa e encarada como uma espécie de peça representativa da cultura musical argentina campesina, já fora do âmbito do tango ou da milonga. Além do preconceito contra a música popular, com base na música erudita que mencionei antes, existiu durante muito tempo, e suspeito que ainda existe algures, um preconceito particular para com a música da Astor Piazzolla. Isto porque Piazzolla não usou o tipo de material campesino que muitos antes dele já haviam usado, e que era considerado mais puro, mais autêntico, mas sim um tipo de música popular mais urbana, como o fado em Portugal, o tango. Considerado, como aliás o fado, durante muito tempo, uma música relas, ligada à noite, ao crime e ao vício, O tango conheceu, no entanto, um enorme sucesso internacional graças a Gardel, esse mítico cantor que também entrou em vários filmes e sobre o qual se escreveram poemas e romances. Gardel é, como Amália para o fado, sinónimo de tango. E com ele, essa dança altamente sensual ganhou alguns foros de respeitabilidade e atraiu compositores como Martinu ou Stravinsky, que estilizaram a dança em algumas peças. Este é o tango antigo, o de Gardel.
Cabeza de noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir que no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera a todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Y yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser finge el domingo y yo me juego entero, ¿o qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Este é o Nuevo Tango, ou Tango Novo, de Piazzolla.
Thank you.
que Piazzolla foi assim atacado de todos os lados. Pelos puristas do tango clássico, no que aos seus novos tangos e ao seu grupo dizia respeito, e pelos intelectuais, que achavam que usar o tango em música erudita, nas obras mais ambiciosas como as de orquestra de Piazzolla, era recorrer a algo sem valor, um pouco como se criticou Mahler por usar toques de clarim de quartel nas suas sinfonias. Outro plano de ataque a Piazzolla, por parte da intelectualidade, previa que o compositor argentino seria uma espécie de amador, que lhe faltaria técnica, forma de menosprezar os resultados que, ao mesmo tempo que eram atacados por puristas de ambos os lados da barricada, iam ganhando uma popularidade tal que hoje em dia Astor Piazzolla é tocado pelas maiores orquestras do mundo e programado e arranjado por formações de câmara, de quartetos de cordas a ensembles de toda a ordem e ainda por solistas, cantores e outros músicos, do jazz à clássica, da pop ao rock. Essa ideia é totalmente errada. Piazzolla não só dominava a técnica clássica da composição, como estudou com Ginastera e com Nadia Boulanger em Paris. Ou seja, trabalhou com um dos maiores compositores do século XX e com a mais renomada professora de música da história. Uma das suas primeiras obras orquestrais, a Sinfonia Buenos Aires, causou escândalo por usar dois bandoneons, versão mais pequena do acordeão, outro instrumento considerado pouco nobre, tal como já antes Mahler causara escândalo por usar bandolins ou chocalhos de vaca nas suas sinfonias. A obra orquestral que ouviremos neste concerto usa precisamente o bandoneon como solista e prova que Piazzolla tomou o caminho do tango não por deficiência técnica, mas por opção estética. Dividido nos três andamentos da praxe, a música usa deliberadamente o tango como base constante da invenção musical e a ambiência da dança nunca abandona a obra. O subtítulo Aconcagua deveu-se ao editor, que considerou este concerto o pico mais alto da obra de Piazzolla, fazendo a comparação com o pico montanhoso mais alto da América do Sul, o Aconcagua, nos Andes. entanto, por muito belo que seja este concerto, parece-me que o essencial da obra de Piazzolla está nas suas obras mais simples, escritas para os seus grupos de câmara, com ou sem voz, uma vez que uma das características do tango novo é o ser eminentemente instrumental. Adeus Noninho, ou Adeus Avôzinho, como Piazzolla chamava o seu pai, foi escrito em 1959, pouco depois da morte deste, e no seu lirismo original é, sem dúvida, o tema mais conhecido, imitado e amado de Piazzolla.
Thank you.
Também neste concerto, ouviremos a bela canção Eu Sou Maria, da ópera tango Maria de Buenos Aires, obra escrita na tradição da ópera balada, como a obra dos Seis Vinténs, de John Gay, e a sua versão moderna de Kurt Weill. Esta é uma das mais belas obras de Piazzolla e tem-se estabelecido cada vez mais no repertório das grandes casas de ópera de todo o mundo, prova do reconhecimento universal de que goza atualmente o compositor argentino, para sempre ligado à renovação do tango e à fusão deste com outras expressões musicais, como o jazz e a música clássica.
Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando. con el ayer después. Che. Buenos Aires, soy yo.